Está no ar. O Jornal do Senado.
Cristóvão Buarque defende que profissionais com notório saber possam dar aula no ensino básico.
Álvaro Dias reclama a solução para conflito agrário no Paraná.
Senado estuda a adoção de rótulo colorido para indicar níveis de gordura, sal e açúcar em alimentos industrializados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, voltou a elogiar a possibilidade de os alunos poderem montar seu currículo escolar, prevista na medida provisória de reforma do ensino médio.
Na opinião do senador, os estudantes não podem continuar sendo obrigados a aprender disciplinas para as quais não têm a menor vocação, porque isso faz com que eles não queiram ir para a escola.
Cristóvão Buarque espera a modernização dos métodos de ensino e do conteúdo em cada disciplina e apoia que profissionais com um notório saber possam dar aula, mesmo que não tenham curso de licenciatura.
Cristóvão acredita que assim o país vai garantir os milhares de professores necessários ao ensino básico.
Nós precisamos de centenas de milhares de professores da educação de base. Vamos buscar professor de matemática nos engenheiros aposentados. Nós temos jornalistas aposentados que podem dar aula de português. Não é abrir a porta da sala e colocá-los. Não, faz um certo treinamento e faz um acompanhamento para ver se de fato ele tem condições de dar aula. Até que chegue o dia que o Brasil não precise mais disso.
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, advertiu que governos estaduais que não cumprem ordem de reintegração de posse de terras invadidas por trabalhadores sem terra estimulam novas invasões e conflitos fundiários.
Ele contou que em Quedas do Iguaçu, no Paraná, por exemplo, a Justiça ordenou em maio deste ano a reintegração de uma fazenda da empresa de reflorestamento Araupel, mas até agora nada foi feito.
Álvaro Dias afirmou que o conflito na região é grave e exige uma atuação do governo para proporcionar tranquilidade à população e aos trabalhadores, que, na opinião do senador, são as principais vítimas deste conflito fundiário.
É exatamente com vistas a oferecer a eles a possibilidade de uma vida digna que o Estado tem que intervir rapidamente. O pior dos mundos é a indefinição, é o impasse. E esse impasse perdura já há muito tempo, sem uma presença efetiva do poder público, quer federal, quer estadual. Não há providências. Essa é uma questão que exige urgência, agilidade.
O acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc deveria servir de exemplo para outros conflitos no mundo, na opinião do vice-presidente do Senado, Jorge Viana.
O documento, que ainda precisa ser aprovado no plebiscito marcado para domingo, põe fim a 52 anos de uma guerra que matou mais de 260 mil pessoas e deixou 45 mil desaparecidos. Repórter George Cardim.
O fim do conflito armado recebeu o apoio da comunidade internacional e foi anunciado após 4 anos de intensas negociações e 3 fracassos de governos anteriores. O líder das Farc, Rodrigo Londonho, conhecido como Timochenko, pediu perdão às vítimas e o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que o pacto tem o poder de salvar vidas. Entre outros pontos, o documento prevê 6 compromissos, como o cessar-fogo, investimentos no campo e a participação política dos ex-combatentes. O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o acordo deveria servir de exemplo para outros conflitos no mundo.
Foi uma cena linda que o mundo precisa ver repetida. Eu acho que é algo extraordinário que aconteceu e que criasse uma pedagogia. Esse evento agora na Colômbia serve para todo mundo, serve para os 7 bilhões do planeta, de que o caminho da guerra, do enfrentamento, não deve ser buscado por ninguém. Parabenizo o povo colombiano e todos que fizeram a mediação, inclusive o Papa Francisco e o governo cubano, que se mais destacaram para que esse acordo pudesse ser assinado.
O documento firmado também prevê a criação de um tribunal especial para julgar com penas mais brandas quem confessar seus crimes, além de garantir o direito das vítimas à reparação.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que agora ela e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, poderão provar que são inocentes.
Gleisi fez esta afirmação ao comentar o fato de o Supremo Tribunal Federal ter aceito a denúncia de que ela teria recebido dinheiro ilegal na campanha de 2010.
Gleisi Hoffmann destacou que o próprio ministro do STF, Teori Zavascki, admitiu não haver certeza de que os fatos a ela imputados ocorreram e que a denúncia deveria ser aceita devido a uma dúvida razoável.
A senadora acredita que no Supremo terá o benefício da dúvida e será julgada com imparcialidade e isenção.
Gleisi Hoffmann reafirmou que não há nenhuma prova concreta de dinheiro ilícito em sua campanha e que a denúncia se baseia apenas em delações de envolvidos na Operação Lava Jato.
A denúncia sequer aponta qualquer ato concreto cometido. Baseia-se apenas nas especulações, que não são compatíveis com o que se espera de uma acusação penal. Então posso afirmar aqui, com certeza, em condições de normalidade política e institucional, essa denúncia não seria recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Continuarei firme e de cabeça erguida nessa luta. Eu não devo nada, portanto eu não temo nada. E vou provar isso no Supremo Tribunal Federal.
Você sabia que amanhã, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração? Pois é, a comemoração serve para lembrar os cuidados que se deve ter para evitar doenças cardíacas.
Alguns desses cuidados são sugeridos em projetos que estão em votação no Senado, como o que manda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fixar limites para as quantidades de gordura saturada e sódio nos alimentos.
Existe também um projeto que visa ajudar o brasileiro a escolher alimentos mais saudáveis. Se ele virar lei, os alimentos industrializados deverão conter rótulos coloridos para identificar seus níveis de gordura, de sal e de açúcar.
A relatora da proposta na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, destaca a importância de facilitar a identificação dos alimentos para que os brasileiros façam melhores escolhas.
Cada vez que a gente puder educar as pessoas naquilo que ele ingere, é muito importante. As pessoas têm que chegar na prateleira e encontrar informações legíveis, porque aquelas informações com letra muito miúda ninguém lê. Tem uma cor, todo mundo percebe. Aí as empresas têm que entender que a vida do cidadão é mais importante, elas vão produzir alimentos com menos teor de gordura, de sal.
E lembre-se, você pode opinar sobre os trabalhos do Senado e projetos em votação, como esse que prevê um rótulo para identificação dos níveis de gordura, sal e açúcar nos alimentos. O que você acha da proposta? Ligue para 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita.
A regulamentação das empresas de táxi aéreo será debatida na próxima terça-feira na comissão que examina o projeto do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A intenção é ouvir e receber contribuição de todos os segmentos do setor aéreo brasileiro para aprimorar o projeto. Na avaliação do vice-presidente da Comissão Especial, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, o Código Brasileiro de Aeronáutica em vigor está defasado, pois foi instituído há 30 anos e precisa ser modernizado.
Então é necessário, com a evolução científica e tecnológica que se apresentou de lá para cá, uma mudança estrutural e radical do próprio código. É muito importante o trabalho feito na base de audiências, porque nós temos a oportunidade de ouvir todos os segmentos envolvidos nesse novo código.
Para discutir a regulamentação dos táxis aéreos, foram convidados o superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, Fernando dos Santos, e representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, da Associação Nacional das Empresas de Táxi Aéreo e do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A audiência está marcada para terça-feira, dia 4 de outubro, e será realizada de forma interativa. As pessoas podem participar com perguntas ou comentários aos senadores e convidados pelo portal E-Cidadania no site do Senado e também pelo Alô Senado no telefone 0800 61 2211.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.